voltamos a apresentar Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.
A profissão de empregada doméstica foi reconhecida no Brasil em 1972, com a Lei 5.859. A legislação da época estabelecia que a categoria tinha direito à assinatura da carteira de trabalho, inscrição na Previdência Social e 20 dias úteis de férias, após 12 meses de trabalho. A Constituição de 1988 ampliou os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Ficaram assegurados o salário mínimo, a proibição de o pagamento ser reduzido, o 13º salário, o repouso semanal remunerado, o adicional de 1/3 de férias, licença gestante de 120 dias, licença paternidade, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e aposentadoria. Essa mesma Constituição, porém, furtou dos domésticos direitos que foram assegurados aos demais trabalhadores urbanos e rurais. Essa lacuna só foi preenchida em abril de 2013, quando o Congresso Nacional promulgou a chamada PEC das Domésticas, ou a Lei da Igualdade, como afirmou o presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas.
Perseguimos cada vez mais um país regido por leis modernas e justas, que não façam distinção entre os trabalhadores que exercem suas funções em nossas casas e aqueles dos escritórios, fábricas, comércios e tantos outros locais. Dessa forma, o dia de hoje, 2 de abril, em que promulgamos a Lei da Igualdade, a lei da inclusão se tornará histórico para o Congresso Nacional e para toda a sociedade brasileira.
A proposta de emenda à Constituição foi aprovada no dia 26 de março daquele ano, em uma sessão histórica do Senado Federal. Plenário cheio, galerias também.
Hoje a escravatura terminou nesse país. Hoje o vestígio da história de como era ela só para se ver em filme.
Garantir à empregada doméstica todos os seus direitos é garantir uma sociedade de igual. E é isso que marca o povo brasileiro.
É momentos como esse que nós podemos dizer: vale a pena ser senadora da República. É poder celebrar e festejar um momento tão importante como esse de hoje.
Tal qual representou o 13 de maio como a data áurea, eu acho que representa hoje a mesma coisa para os trabalhadores brasileiros.
A promulgação dessa emenda seja um grande ato político aqui do Congresso Nacional, que seja do tamanho da dimensão que essa decisão tem.
Hoje, de fato, e não apenas na retórica, nós damos um passo concreto para nos aproximarmos dos países desenvolvidos.
Sorria, meu bem, sorria.
Mas o que diz a Constituição agora? Quais são exatamente esses novos direitos? Vamos lá. Os empregados domésticos passam a ser tratados com igualdade aos demais trabalhadores, urbanos e rurais, com exceção de aspectos exclusivos de atividades que prevêem ganhos financeiros com a participação nos lucros. O texto constitucional precisava, no entanto, ser regulamentado, ou seja, havia necessidade de uma lei para explicar como esses direitos seriam aplicados. Coube ao senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, o desafio de compatibilizar as normas com o que é viável para os empregadores. Foi a partir dessa negociação que o Congresso Nacional aprovou, no começo de maio deste ano, o projeto que regulamentou a PEC das Domésticas, ou a Emenda Constitucional 72.
Nós procuramos trabalhar muito para garantir o direito dos trabalhadores domésticos no Brasil. Nós conversamos com as centrais sindicais, todas as 5, com o Tribunal Superior do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com juízes do trabalho, com sindicatos, com associações, com parlamentares, no sentido de construir uma proposta harmônica que garanta, de um lado, o direito dos trabalhadores, mas que, de outro lado, também garanta o direito das famílias terem esses trabalhadores domésticos. Nós tínhamos que construir uma proposta equilibrada, porque a família brasileira não é uma empresa.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a regulamentação das normas trabalhistas das empregadas domésticas fortalece não apenas a categoria, mas todos os demais trabalhadores.
É inegável que é um avanço. Daqui para frente, as empregadas domésticas passarão a ter praticamente, em tese, os mesmos direitos dos outros trabalhadores. Não só em tese, mas de direito mesmo. Claro que questão com participação nos lucros não terão, porque não existe nessa situação. Quase todos os outros direitos estão assegurados também a elas. Isso por um lado. Pelo outro lado, para mim foi importante dizer que ao não permitir que passasse o negociado sobre o legislado, fortaleceu também os direitos das empregadas domésticas e de todos os seletistas.
Vamos conhecer então quais são os direitos dos empregados domésticos e os deveres dos patrões. Salário.
Além de ter direito a salário mínimo, o trabalhador tem proteção salarial, sendo crime a retenção do pagamento por parte do patrão. O mínimo em vigor hoje é de R$ 788. Para o ano que vem, o governo previu R$ 865,50 na proposta orçamentária enviada ao Congresso.
E qual a jornada de trabalho?
8 horas diárias, com limite de 44 horas semanais. São permitidas, no máximo, 2 horas extras diárias. Entre 2 jornadas de trabalho, deve haver período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso.
Hora extra?
O valor da hora extra é, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal. As primeiras 40 horas extras devem ser pagas em dinheiro. A partir daí, o que exceder a jornada será compensado com banco de horas.
E o adicional noturno?
Deve ser pago quando houver trabalho entre 10 da noite e 5 da manhã. Para o cálculo, a hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. A remuneração deve ter acréscimo de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora diurna.
Intervalo tem?
Pausa para almoço de 1 a 2 horas. Por acordo, pode ser reduzido para 30 minutos. Neste caso, o empregado pode sair mais cedo.
Férias?
30 dias por ano, podendo ser parceladas a critério do empregador. Até 10 dias podem ser vendidos. O empregado que mora no emprego não é obrigado a sair durante as férias.
Um terço de férias?
Valor a ser recebido anualmente, a exemplo dos outros trabalhadores. Se as férias forem parceladas, deve ser pago antes do primeiro período.
E o 13º salário?
Direito que já era garantido e continua valendo. Pode ser pago em 2 parcelas. Todavia, o pagamento total deve ser feito até o limite de 20 de dezembro.
Auxílio transporte?
Pode ser pago em vale ou dinheiro para o deslocamento, residência, trabalho e vice-versa.
FGTS?
O empregado deve ser incluído no fundo com recolhimento mensal de 8% do valor do salário.
E como fica o seguro para demissão sem justa causa?
O empregador deve recolher 3,2% do valor da remuneração numa espécie de fundo a ser levantado em caso de demissão sem justa causa. Se houver pedido de demissão ou demissão por justa causa, o empregador pode levantar esse dinheiro na Caixa Econômica Federal de posse do termo de rescisão do contrato de trabalho.
Seguro contra acidente de trabalho, como que fica?
O patrão deve recolher 0,8% para financiar seguro contra acidentes de trabalho.
INSS?
Contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social a cargo do empregador, na razão de 8%.
Aviso prévio?
O horário normal de trabalho do empregado durante o aviso prévio, quando a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido em 2 horas diárias. Ou então, ele pode faltar 7 dias corridos no mês, sem prejuízo salarial. Caso peça a demissão, fica obrigado a dar aviso prévio ao patrão.
Licença maternidade.
A empregada gestante tem 120 dias sem prejuízo do salário.
E a licença paternidade?
Garantia de 5 dias de folga, também sem prejuízo do salário.
Salário família?
Benefício pago pela Previdência Social para cada filho até a idade de 14 anos e para filhos inválidos de qualquer idade. O valor varia conforme a faixa salarial, prevista em portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e Previdência. Atualmente, tem direito a receber R$ 26,20 por filho o trabalhador que ganha até R$ 1.089,72 por mês.
Seguro-desemprego?
Benefício de 1 salário mínimo pago pelo período máximo de 3 meses, conforme regras do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. É pago com recursos do FAT devido aos inscritos no FGTS. Tem direito quem comprovar ter trabalhado por 15 meses nos últimos 2 anos, conforme a Resolução 754 de 2015 do CODEFAT.
E a aposentadoria?
segue as regras do Regime Geral da Previdência Social, sendo garantido também auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pagos pelo INSS.
Direito de ação trabalhista?
Vale para os domésticos a norma geral. O direito de ação contra créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato.
Carteira de trabalho?
A carteira de trabalho e previdência social deve ser anotada pelo empregador no prazo de 48 horas depois da admissão.
Viagem.
O empregador não pode descontar despesas com alimentação, transporte e hospedagem em caso de viagem do empregado com a família. A remuneração relativa à hora do serviço em viagem será no mínimo 25% superior ao valor da hora normal.
Segurança.
O empregado tem direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, com a observância de normas de saúde, higiene e segurança.
Proteção contra a discriminação. Como que é isso?
É proibida a diferença de salários por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição também de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão de portadores de deficiência.
Moradia e alimentação.
A lei proíbe descontos para fornecimento de alimentação, moradia e artigos de higiene e segurança.
Termina aqui a reportagem especial Liberté, Égalité, Fraternité. Na torcida, para que possa ter te ajudado a entender quais as atuais regras para a contratação de empregadas domésticas. A reportagem foi escrita por Anderson Vieira Neto, Larissa Bortoni e Pedro Henrique Lima. A apresentação foi de Larissa Bortoni e Ricardo Nakaoka. A edição de Leila Herédia e os trabalhos técnicos de André Menezes. A Rádio Senado é dirigida por Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado por Virgínia Galvez. Até a próxima.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.